para falar sobre os dilemas de uma jovem estudante que não sabe o que fazer da vida no ano do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Para falar mais sobre a obra e falar sobre o Prêmio Kindle, eu converso agora com a autora de Dicionário Particular de Beatrice Kennett, Gabi Cavalcante. Olá, Gabi, seja bem-vinda à Rádio Universitária.
Olá, olá para quem está ouvindo de casa.
Primeiramente, como você começou a ser escritora e o que lhe despertou essa vontade?
Eu não me lembro, porque desde criança, muito pequena, sempre foi uma vontade, assim. Inventava historinha, desde que eu comecei a ler ali Turma da Mônica, né, que foram os meus primeiros contatos com literatura, eu sempre inventava histórias, né? Primeiro desenhando, com balãozinho, tipo quadrinho, e depois, quando eu amadureci minha leitura também, fui inventando histórias, escrevia na agendinha ali da escola, inventava histórias pequenas, aí quis escrever uma coisa maior. Quando eu descobri um pouquinho depois o mundo das fanfics, escrevi a fanfic de Crepúsculo, ali em 2009, 2010, sei lá, eu tinha o quê, 11, 12 anos ainda. Então, acredito que desde sempre.
E como é escrever para adolescentes e adultos jovens? Por que você decidiu focar nesse público?
Quando eu comecei, eu era uma adolescente, uma pré-adolescente. Então, eu escrevia, né, sobre o que eu vivia, sobre o que eu observava, né, meus sentimentos, às vezes até sem essa consciência toda de que eu estava colocando tanto de mim naquela escrita, né? Mas era o que eu vivenciava, o que eu conhecia do mundo, era o que eu escrevia. E crescendo um pouco mais, né, depois da idade adulta, eu continuei gostando desse tipo de história, né? Histórias que falam sobre o amadurecimento do adolescente ali, do jovem adulto que está entrando no mercado de trabalho, está escolhendo sua vida profissional, né, sua carreira, está lidando ali com primeiros amores, com decepções e com vitórias. Esse tipo de história, de narrativa, sempre me atraiu muito.
Como você concilia a carreira de escritora com outras áreas em que atua? Aproveite e nos fale um pouco também sobre essas outras áreas.
Às vezes a gente não concilia, né? Eu sou jornalista, também sou profissional de marketing. E durante muito tempo abandonei a escrita, não porque eu quis, mas por falta de tempo, né? Não consigo focar 100% nisso ainda, apesar de ser um sonho para o futuro, né? Conseguir focar 100% na escrita, trabalhar 100% com isso. Mas a vida, né, requer outras coisas da gente. Tem épocas que eu tenho mais tempo livre, consigo escrever. Tem épocas que está tudo um caos e eu não consigo fazer nada. Então eu vou tentando equilibrar ali o meu tempo livre com isso que eu amo, que era um hobby, mas hoje não é mais um hobby. Hoje também é trabalho.
Agora, especificamente sobre o livro Dicionário Particular de Beatrice Kennett, nos conte um pouco mais sobre a história e as suas inspirações para o livro.
Essa história é bem especial para mim, porque eu escrevi com 13 anos, 12, 13 anos, eu acredito. Escrevi, né, no ensino fundamental ainda. Então, só que eu gostava tanto dessa ideia, né, de mudar o significado do dicionário, porque na história ela acredita que o significado que está no dicionário, né, o sentido denotativo, e as aulas de português na minha cabeça, o sentido denotativo das palavras às vezes não condiz muito com o sentimento que ela tinha. Então eu gostava muito dessa ideia, gostava muito dos meus personagens. Então, com o tempo passando, eu fui revisitando essa história e mudando certas coisas. Ela envelheceu, porque no início ela tinha minha idade, né, 13 anos. Ela envelheceu, foi para o ensino médio para fazer uma coisa mais condizente com o que eu estava vivendo no momento depois, né? Assim, vamos colocar ela no Enem, que aí já traz um novo conflito, né, essa coisa de decidir o seu futuro, que é uma coisa que me assustou quando eu tinha 16, 17 anos, tomar a decisão que vai mudar toda a minha vida daqui para frente, tão nova. Então, eu coloquei isso, falei sobre coisas que eu estava vivendo na época, que era uma mudança. Na época, eu tinha me mudado do Rio de Janeiro para Belém do Pará. E eu vivi um certo luto ali com essa mudança, né? Eu tinha 12 anos, estava tão perdida na cidade nova, fazendo novos amigos. Então, coisas que eu estava vivendo também estavam na personagem.
Como funciona o seu processo criativo na hora de escrever uma obra, Gabi?
Então, antes, na época que a Beatriz nasceu, eu escrevia o tempo inteiro. Eu escrevia na escola, no caderninho, eu escrevia em casa, eu passava o dia fazendo isso. Hoje não é mais possível, né? Eu tenho que separar um tempinho do meu dia. É, hoje tem outras distrações, como o celular, WhatsApp ali apitando, trabalho e outras coisas. Então, eu tenho que me concentrar muito para conseguir escrever um pouquinho do que eu conseguia na época que eu era adolescente. Mas é um momento muito gostoso, assim, a criação, né? Colocar em palavras aquelas coisas que estão na sua cabeça, que às vezes não estão muito bem construídas, e você vê aquilo indo para o papel, indo para a sua tela do Word, né? É muito bacana.
Eu estou conversando com a autora potiguar, Gabi Cavalcante, sobre o livro Dicionário Particular de Beatrice Kennedy, um dos 5 finalistas do Prêmio Kindle de Literatura Jovem 2025. Gabi, como foi saber que sua obra foi escolhida aí como uma das 5 finalistas do prêmio, o Prêmio Kindle de Literatura Jovem 2025?
Eu soube um pouco antes de eu poder contar. A equipe da Amazon entrou em contato, né, com os finalistas, e eu tive que segurar esse segredo por várias semanas, porque eu não sabia quando eles iam divulgar e não podia falar disso antes. Mas inicialmente eu achei que era um golpe, recebi um e-mail estranho, que eu nem me lembrava, sinceramente, que eu tinha me inscrito nesse prêmio, porque foi em setembro de 2025, faz muito tempo já. Então eu pensei, não, alguma coisa está errada, mandaram isso aqui para a pessoa errada, ou não tinha, no e-mail não tinha meu nome, não tinha o nome do livro, então parecia uma coisa que mandaram para todas as pessoas. Aí eu fiquei, tem certeza que é comigo? Não, peraí, eu vou responder esse e-mail porque vai que é verdade. E era verdade, era verdade. Eu fiquei muito feliz mesmo, fiquei... Assim, todo mundo que me conhece, da minha família, dos meus amigos, sabe desse meu sonho. Então, fiquei mais feliz ainda de ver todos eles felizes comigo, felizes por mim. Emocionados e dizendo, você está realizando seu sonho. Sabe, é coisa de outro mundo.
E como foi para concorrer? Como foi essa inscrição? E também queria saber se você já havia disputado alguma outra premiação.
Já havia disputado premiações parecidas, né, da Amazon, concursos menores, dentro de plataforma de fanfic, na época, Wattpad e tal. Mas esse específico... Eu já ganhei um concurso de redação também no ensino médio. Mas esse específico, eu me inscrevi porque ele não tinha a data de lançamento. Não importava o ano que você lançou. Só importava que ele não tivesse versão física, né? Ele tinha que estar publicado somente na Amazon Kindle. Eu disse, o meu se encaixa, né? Tinha a idade do personagem, que é o prêmio de literatura jovem. Então, o personagem tinha que ter ali até no máximo 21 anos. Tinha todas as características e o meu se encaixava. E tudo que você tinha que fazer era colocar uma tag no livro, como se fosse uma hashtag, né? Nas redes sociais funciona mais ou menos do mesmo jeito dentro da plataforma. E eu coloquei o meu e deixei pra lá, esqueci. Né? Por isso que eu fiquei tão surpresa quando veio o resultado.
Gabi, você tem outros e-books autopublicados na Amazon, não é isso? Quais são eles?
Tenho sim. O que fez mais sucesso até agora foi um e-book chamado Era Pra Ser Eu no Vestido Branco, que é um conto, e ele é muito divertido. É sobre uma garota que vai no casamento do ex-namorado dela, e inicialmente parece ser uma situação meio caótica, mas ele fala muito sobre aquela sensação de você estar perdendo contra outra pessoa tá ganhando, tipo, ai, que injusto, né? O meu ex-namorado tá feliz, eu tô aqui, né, na pior. Tem o outro também, que é o mais recente, e mesmo assim não é tão recente, que é de uma coleção que fiz com as amigas autoras, que era sobre os 5 sentidos, né? O meu paladar. E a minha história é Elô Joaquim, os 395 dias de torta alemã. É um conto também, e fala sobre a Elô que acabou de terminar um relacionamento, e ela não entende direito por que aquilo terminou. Não entende de onde veio aquela vontade do namorado dela de terminar a relação. E ela fica revisitando esse doce, que é a torta alemã, para tentar entender. E aí tem os flashbacks enquanto ela tá lá na doceria esperando a torta chegar. Enfim, a torta é toda uma metáfora, né, pro relacionamento. Foi bem legal também de escrever. E tenho algumas estou em algumas coletâneas, né, que publiquei com outras escritoras também. Mas o Dicionário Particular é o meu único romance até agora, que é uma história mais comprida, né?
Você utiliza as redes sociais para compartilhar conteúdos sobre escrita, literatura e o processo criativo. Você considera que essas plataformas são fundamentais para quem deseja ganhar espaço no mercado literário atual?
Hoje é essencial você estar presente, né, onde os leitores estão. Os leitores estão no Instagram, estão no TikTok, estão no Twitter, enfim, no YouTube. Então você tem que estar nesses espaços. Às vezes não precisa estar em todos, né? Que eu falo também como profissional de comunicação. Mas você precisa filtrar e entender onde você precisa estar para atrair esses leitores, né? Agora, não apenas nos espaços online, mas nos espaços físicos. Então, essa coisa de você estar ali, a disponibilidade dos leitores para encontrarem você, encontrarem sua história, é essencial.
Para finalizar, fica o espaço para convidar os nossos ouvintes para lerem o livro Dicionário Particular de Beatrice Kennedy e suas demais produções.
Então, gente, os livros estão disponíveis em e-book lá na Amazon, só procurar pelo meu nome, Gabi Cavalcante. Né? Todos eles têm um precinho bem barato e você pode ler, mesmo que você não tenha um aparelho Kindle, você pode ler no seu computador, no seu celular, com o aplicativo do Kindle. É muito fácil, muito simples. Tá? Eu espero vocês lá no Instagram também com suas opiniões. Podem me contar o que vocês acharam das histórias, que eu sempre fico muito feliz.
Qual é o arroba do Instagram?
Arroba Gabi Escritora. Muito simples, muito fácil de encontrar.
É isso. Eu conversei com a autora potiguar, Gabi Cavalcante, sobre o livro Dicionário Particular de Beatrice Kennedy, escolhido como um dos 5 finalistas do Prêmio Kindle de Literatura Jovem 2025. Muito obrigado pela entrevista, Gabi.
Eu que agradeço.
Hudson Mendes para a Rádio Universitária.
Os estabelecimentos comerciais e as agências bancárias de Natal operam em horários diferenciados amanhã, quinta-feira, por causa do feriado de Corpus Christi. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, o comércio de rua no centro da cidade permanece fechado, enquanto nos bairros do Alecrim e da Zona Norte, a abertura é opcional das 8 da manhã às 2 horas da tarde. As agências bancárias não realizam atendimento ao público no feriado. Para quem precisa ir ao supermercado, os estabelecimentos funcionam normalmente com abertura das 7 da manhã às 9 horas da noite. Nos principais shoppings da capital, as praças de alimentação abrem a partir das 11 horas da manhã. Já as lojas e os quiosques iniciam as atividades entre o meio-dia e as 3 horas da tarde, estendendo o atendimento até as 10 horas da noite, dependendo de cada centro de compras. A única exceção é o Shopping 10, que fica fechado no feriado. E só uma última informação. Por causa do feriado de Corpus Christi, nós não teremos expediente na Universitária FM amanhã nem na sexta-feira. Então, o Jornal do Meio-Dia volta na segunda-feira, dia 8 de junho. E hoje nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, César Barros e Maxwell Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Hudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde, um ótimo feriadão. E até segunda-feira.
Jornal do Meio-Dia. Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 37 minutos.
Sobra mais no fim do mês. GNV baixou de vez. Todo dia economiza. Sobra mais no fim do mês.
Compadre, sai. Melhora pra todo mundo, motorista de APP, para nossa economia, para mim e pra você.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Está entrando no ar o programa Cheque Mate, uma produção da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN.
Olá, eu sou Fabiana Bezerra. Bem-vindos ao Cheque Mate, o programa que coloca os assuntos mais relevantes em pauta e traz pessoas que fazem a diferença no Rio Grande do Norte. O programa Cheque Mate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. E a cada episódio teremos a oportunidade de refletirmos juntos. Afinal, nesta temporada precisamos falar sobre empreendedorismo e comunicação. Quem apresenta o Cheque Mate é o jornalista Ranieri Souza.
Vamos juntos, Fabiana, aqui em mais uma edição do nosso Cheque Mate. E agora é hora da gente conhecer quem é o nosso convidado do dia.
O empresário Bruno Giovanni é o fundador do blog do BG. Em sua trajetória profissional, já trabalhou vendendo sorvetes, assinaturas de revistas e apólices de seguro. Também foi presidente de bloco de carnaval, atuou em partidos políticos, foi promotor de boates em Natal, dono de casa de shows, empresário de eventos e produtor cultural. Em 2011, criou o blog do BG, que surgiu de forma independente, como um canal de opinião e notícia. 4 anos depois, em 2015, Bruno Giovanni expandiu sua atuação para o Rádio Potiguar, com a criação do programa Meio Dia RN, hoje transmitido pela 96 FM. No mesmo ano, passou a ser diretor na TV Assembleia. Hoje, Bruno Giovanni cursa jornalismo na Universidade Potiguar e segue como empresário e comunicador, contribuindo para o debate público e político do Rio Grande do Norte com seu blog.
Bruno Giovanni, o BG, seja muito bem-vindo aqui ao Cheque Mate, a TV Universitária. É um prazer, uma honra recebê-lo aqui.
Olha, a satisfação e a honra é minha, né? Agradecer o convite de vocês, da TVU, por estar aqui nesse programa importante e tendo a oportunidade de ser entrevistado no Cheque Mate.
É isso aí. Para me ajudar aqui nessa entrevista, eu tenho a participação de estudantes dos cursos de comunicação da UFRN. São eles Fabiana Bezerra, Pedro Oliveira, Marcos Teixeira e Fernanda Andrade. BG, a gente viu aí, né, na sua trajetória que você começou como vendedor, vendeu sorvete, apólice de seguro, tudo isso. Como é que você se encontrou na comunicação e como é que você vê sua trajetória até aqui hoje como um dos grandes nomes da comunicação do Rio Grande do Norte? Não dá para negar, você tem um império de comunicação com muita força. Como é que você vê essa trajetória?
Eu acho que todas essas etapas da minha vida, vendendo picolé quando tinha 10 anos na beira-mar de Gente Pabu, minha família tinha o Bar do Pedro. Eu ia lá, pegava o sorvete, botava no carrinho e ia embora na beira vendendo. Eu acho que tudo isso eu era um grande comunicador, porque eu vendi bem picolé, depois eu vendi bem seguro, depois eu promovi grandes festas, depois eu fui dono de casa show. Eu acho que, no fundo, sempre existiu um comunicador por trás de mim. Eu digo sempre nas palestras que eu dou pelo Brasil afora aí, e as empresas que eu presto consultoria, que a principal parte de uma gestão é a comunicação. Se você não se comunica bem, você não vai conseguir chegar a canto nenhum. Então, eu acho que, na verdade, dentro de mim sempre existia um grande comunicador. Mas como a comunicação profissionalmente chegou na minha vida, eu dava muita opinião em redes sociais. Desde o velho Orkut, dos grupos da Diginet, da Digizap, quando tinha. Depois, quando o Twitter chegou em 2008, foi um dos primeiros tuiteiros daqui, eu dava muita opinião. E aquelas opiniões balizavam alguns jornalistas conhecidos aqui, que viam minhas opiniões nas redes sociais e comentavam em cima, ou se via em programa de rádio. E eu disse, por que não fazer isso de uma forma minha? Eu não vivia da comunicação, tinha uma empresa de locação de som, de palco, de estrutura, e botei um blog para brincar, para dar minhas opiniões políticas. E no primeiro dia, eu me recordo, a gente entrou no ar no dia 1º de abril de 2011.
E nesse primeiro... era verdade, né?
Era.
Apesar de ser dia da mentira.
Era dia da mentira com jornalismo de verdade, era o nosso slogan, era um limão, era muito ácido. A gente causou muito. E aí, no primeiro dia, eu já tive 1.000 acessos. No primeiro mês eu tive 100.000 acessos. No primeiro mês eu já tive a quantidade de acessos que blogs que faz parte da história do Rio Grande do Norte tinha. E hoje eu tenho 150 mil acessos dia. Hoje eu tenho 150 mil páginas visualizadas por dia. O blog do Beijo tem 34 mil telefones cadastrados que a gente dispara notícias. São, nos dois perfis, 450 mil seguidores no Instagram. Segundo os dados da Meta, o ranking da Meta, a gente é o Instagram mais influente na proporção seguidores, comentários e curtidas do Rio Grande do Norte. Enfim, e aí eu tive, teve dois casos que transformou o blog do BG muito em gigante. Um foi um assassinato de um empresário que tinha aqui, que foi alvo de operação, chamava Anderson Miguel. Eu recebi a informação e eu fui. Eu cheguei lá, a polícia não tinha nem chegado ainda. Eu cobri, isso pautou todos os veículos de comunicação. Todos os veículos usaram o blog do BG como fonte. E depois todos chegaram lá e ficou correndo nas redes sociais naquela época. E o outro foi o escândalo do precatório no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O blog do BG foi a fonte da cobertura toda do Fantástico. O Fantástico veio cobrir aqui o escândalo dos precatórios, que tinha desviado milhões de reais dos contribuintes potiguares. E o blog do BG foi quem deu o furo, depois foi quem disse quem estava envolvido, depois foi quem botou as provas. E a gente acabou de forma anônima, porque a fonte confiou que a gente teria coragem de publicar, nos presenteou com um CD, deixaram um CD com todos os arquivos, com toda a investigação da operação. E eu saí publicando capítulo por capítulo. Né? Depois eu comecei a fazer uma cobertura muito forte da política do Rio Grande do Norte. E aí veio a eleição de 2014, que foi uma eleição muito difícil aqui, muito complicada, e eu cresci mais ainda. E em 2015 eu fui para a Raido e a gente resolveu inovar no Raido. A gente trouxe um modelo de programa para o Raido que não existia no Rio Grande do Norte. Os programas de Raido no Rio Grande do Norte eram revistas. Agora a pauta de polícia, agora a pauta de futebol, agora economia. Eu acabei com tudo isso. No meu programa não tinha pauta nenhuma. Tinha a pauta da produtora e até hoje eu não sigo. Eu só vejo as manchetes e eu vou comentando em cima. Porque eu queria trazer um programa de Raido como se você estivesse se sentindo dentro do estúdio, como se você estivesse lá dentro. E aí, no programa de rádio, a gente inovou, botou o WhatsApp, que não tinha. Antigamente, até pouco tempo atrás, que eu entrei no ar, era telefone. Não é? Eu coloquei o WhatsApp. E a grande sacada do blog do BG no rádio foi o YouTube. Ninguém transmitia programa no YouTube. E a gente colocou o YouTube no rádio, que foi outro grande sucesso. Como também criamos, foi o blog do BG, e foi motivo de estudo na USP, já em outras faculdades, eu dei palestra em São Paulo sobre isso, a gente criou aqui, eu criei aqui, a lista de notícias no WhatsApp. Nós criamos a lista de transmissão no WhatsApp. Não existia isso em 2014. Foi há 11 anos atrás que eu criei, e até hoje nós mandamos 3 boletins por dia para 34 mil telefones cadastrados, que é o que faz a gente ter uma quantidade de páginas visualizadas muito grande.
É isso, uma coisa vai levando a outra, né? O sucesso de audiência mesmo que o blog tem. Mas vamos aqui à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Fernanda Andrade.
Então, você teve muitas experiências em muitas áreas na sua vida, né? Isso com certeza fez você construir um repertório bastante amplo. Queria saber como é que isso influencia na sua carreira como comunicador.
Olha, o jornalismo não transformou minha essência, mas me transformou em outra pessoa. A minha maior faculdade é a da vida. Né? Eu digo que eu paguei uma faculdade muito cara porque eu quebrei 3 vezes. Né? Eu perdi tudo 3 vezes. E a última vez eu voltei a morar dentro da casa dos meus pais, tive que vender apartamento, tive que vender carro, fiquei andando de carona, de ônibus, de táxi, porque eu perdi tudo e ainda fiquei endividado. Então, meus pais, tive que voltar a morar na casa dos meus pais tiveram que me ajudar, minha família fez rifa. Então, assim, a vida me ensinou muito, foi uma grande faculdade. Mas o jornalismo me amadureceu muito como pessoa. Mesmo eu tendo uma opinião muito forte, eu tendo uma personalidade forte, hoje eu vejo muitas coisas pelo lado de quem está do outro lado do balcão. Por exemplo, quando eu comecei no jornalismo, minha preocupação era ser o mais rápido, era dar o furo. Hoje eu não tenho essa preocupação mais, né? Hoje eu me preocupo muito, peraí, essa notícia, quem é a pessoa que a gente está atingindo, o que é que ela tem a dizer, como é que eu consigo falar com ela, quem confirmou, isso aconteceu, não aconteceu. Então, o jornalismo, ele me transformou muito como pessoa. Eu sou muito grato ao jornalismo.
BG, agora sobre essas suas opiniões políticas, né, que você faz no blog, no programa de rádio, sempre foi, desde o início, mais à direita mesmo? Você tem essa personalidade hoje, pelo que eu vejo do seu programa de rádio, pelo que eu escuto, você é muito ligado ao bolsonarismo, à direita. Sempre foi assim a sua aptidão política?
Antigamente não tinha Bolsonaro, né? Eu sempre fui conservador, tá? Mas o mais importante é porque eu acho que você não pode dizer uma coisa e fazer diferente. Então, eu sempre defendi muito a não hipocrisia, ser conservador. E foi nessa, em cima dessas opiniões, lá atrás, nas redes sociais, que eu fui ficando conhecido, que me levou a colocar o blog, que era justamente essas opiniões que eu dou hoje, antigamente. Eu não tenho problema nenhum em conviver com ninguém, pelo contrário, eu tenho muitos amigos que pensam completamente diferente de mim, inclusive dentro da minha casa, né? Minha esposa discorda de muitas opiniões minhas, muitas. E eu sei viver muito bem com a divergência. O que eu não consigo entender, e isso sempre me causou alguns conflitos perante ideológicas com a questão da esquerda, era dizer uma coisa e fazer outra diferente. Por exemplo, eu tive a coragem. O jornalismo hoje é independente? Quem é independente? Como é que você é jornalista independente trabalhando numa grande empresa de comunicação? Essa empresa de comunicação precisa de anúncio, precisa de publicidade. Quem é a grande empresa de comunicação do Brasil que vive hoje sem verba pública? Qual é? Então você não é independente. Mesmo que você queira, você não vai mudar o seu conceito, a forma de você se comportar e pensar. Mas você não vai trabalhar diferentemente do que sua empresa deseja ou determina, porque ela vive do comércio dela, vive de vender a propaganda. Então, para mim, não existe jornalismo independente. E aí eu fiz questão de quê? Já que eu sou julgado o tempo todo, deixa eu ter opinião, deixa eu falar o que eu penso. Vai me escutar, vai ler e vai me assistir. Quem quer saber que eu sou daquela forma? Tentar passar para as pessoas que eu sou exatamente aquilo. Não ficar fingindo e ser outra pessoa. Então, sempre me preocupei com isso. Acho que talvez tenha sido isso que tenha me deixado, de fato, ser um dos jornalistas mais conhecidos do Estado. Pelo menos as pesquisas dizem isso. E, mesmo sendo julgado o tempo todo, mesmo sendo tendo os haters, que não tem problema nenhum com isso, porque eles estão lá me criticando, estão me julgando, estão, às vezes, de forma forte, pejorativa, mas estão me dando audiência. Estão lá consumindo aquilo que eu estou dizendo, querer eles sim ou não, mas não lá para chegar. Então, não tenho problema com isso. Eu tento ser o mais possível transparente com aquilo que eu digo e com aquilo que eu faço.
É isso. Vamos seguir aqui com mais uma pergunta, que agora quem faz é Marcos Teixeira.
Pois é. Vocês, com quanto tempo, eu digo vocês, porque eu imagino que um trabalho desse tenha sido feito por uma equipe, com quanto tempo vocês perceberam que o blog do BG estava virando uma referência, principalmente na comunicação política no Estado, e que responsabilidades vieram após essa percepção, que passou a ser feito após perceberem que se tornaram uma referência?
No início, Marcos, foi muito difícil, porque como eu não tinha conhecimento do segmento, eu cometi vários erros, tá? E um dos erros que eu cometi foi achar que eu podia pegar conteúdo de outras pessoas e que eu não precisava nem falar com as outras pessoas, certo? Então, nos 6 primeiros meses do blog, eu tive alguns problemas com amigos. Amigos, que eu era amigo de vários jornalistas. Ficava, pô, já que você está usando minha matéria, dê pelo menos o crédito aí, rapaz, não faça isso não. E depois, isso de forma até um pouco preconceituosa, me carimbaram de o blog Ctrl-C, Ctrl-V. Hoje eu acho que não tem mais tanto isso, porque hoje nós empregamos 11 jornalistas, tá? É, eu tenho cinco jornalistas no blog do BG, eu tenho um site jurídico chamado Justiça Potiguar, eu tenho um jornalista nesse site, eu tenho 4 jornalistas contratados na Paraíba, nós estamos na Paraíba, o blog do BG na Paraíba tem entre 150 a 200 mil acessos mês, tá? Nós temos 4, e hoje eu sou sócio de um perfil grande de redes sociais, que é o Via Certa Natal. Eu adquiri uma parte dessa empresa e estou colocando lá justamente essa metodologia de empresa de jornalismo, de empresa de comunicação.
É isso, olha, o papo está muito bom. Hoje o Checkmate recebendo aqui BG, o Bruno Giovanni, mas a gente precisa fazer um intervalo bem rapidinho. Não saia daí, o Checkmate volta já.
Estamos apresentando Checkmate.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 53 minutos.
Olá, assistente. Quero uma carreira onde eu possa exercer minha profissão de forma diferenciada e dinâmica em uma grande instituição.
Analisando, o caminho é pela SFESEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Os militares do quadro complementar atuam em diversas áreas: magistério, ciências contábeis, informática, direito, economia.
Quero saber mais.
Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Checkmate.
Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo o comunicador e empresário Bruno Giovanni, do blog do BG. BG, no primeiro bloco a gente chegou a falar aqui de algumas dificuldades, você admitiu até alguns equívocos no início ali do blog. Eu queria lhe perguntar também sobre entrevistas, sobre embates muito duros que você ainda hoje tem, por exemplo, no seu programa de rádio. Você se arrepende de algum deles? Faria diferente também nessa relação com algum político do Rio Grande do Norte, que muitas vezes pensa diferente de você?
Não, eu não... Engraçado, apesar de ser muito combativo, eu nunca recebi um processo por causa do programa de rádio. Nunca. 11 anos, todos os dias na semana eu estou ao vivo, e meu programa é maior, né? Eu estendi, é 1h30. Eu nunca recebi uma ação judicial por causa do programa de rádio. Nesses anos todos, eu passei por 3 rádios, 94, 98 e estou na 96. Nunca uma empresa ou um político procurou a rádio por um direito de resposta. Nunca. O único que me procurou por um direito de resposta é um ex-vereador de Natal. Foi o único fato até de direito de resposta nesses 11 anos.
Então, você não faria diferente nada, nenhuma entrevista, nenhum embate?
Não, nesse tempo todo, eu aprendi que um entrevistado e me concedeu uma entrevista, ele está tendo uma deferência comigo. Tá? Então, mesmo ele pensando completamente diferente de mim, e mesmo eu não concordando de nada do que ele responda das perguntas que eu faço, eu acho que eu não tenho o direito de respeitá-lo. Então, eu posso pontuar, eu posso refazer a pergunta, posso questioná-lo se, da forma que ele está respondendo, se ele não tem não faz um exame de consciência, se isso não pesa, mas eu não tenho o direito de respeitá-lo. Então, nesses últimos 10 anos e meio, eu nunca tive uma discussão com nenhum entrevistado.
É isso, vamos seguir aqui com a próxima pergunta, que quem vai fazer é o Pedro Oliveira.
BG, como você enxerga, na sua opinião, como você enxerga a maneira de se fazer jornalismo hoje em dia, aqui no nosso estado?
Olha, eu acho que como eu estou na Paraíba, né, lá o jornalismo é bem diferente daqui, tá? Aqui nós temos muito mais independência. O jornalismo aqui, o jornalista aqui é muito mais respeitado, né? Lá na Paraíba e alguns amigos meus de outros estados, e aí eu estou falando especificamente do poder público, muitos tratam o jornalismo como se fosse funcionário dessas pessoas. Aqui no Rio Grande do Norte há uma diferença nesse sentido. Eu acho que aqui se faz um excelente jornalismo, Eu acho que a UFRN, a UNP, formam grandes jornalistas. Eu vejo muitos jornalistas recém-formados, ou para se formar, sendo colocado no fogo e dando conta do recado. A gente vê que ainda é uma pessoa verde, mas topou, está ali, botou a cara, vai cometer erros, mas você vê essa pessoa se esforçando. Eu vejo que a gente faz um bom jornalismo, mas na questão política, respondendo a você diretamente, vai um pouco para a minha primeira resposta do xeque-mate. Tá? Você não tem em nenhum lugar do Brasil e hoje em dia no mundo dizer que tem liberdade 100% para se trabalhar.
É isso, BG. Agora eu queria lhe perguntar sobre política também, falando em independência, em política. O seu nome já figurou algumas vezes como pré-candidato em algumas eleições aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. Especificamente, eu lembro que na última para prefeito, agora em que Paulinho Freire foi eleito, seu nome figurou como um possível pré-candidato. Você tem interesse de disputar a eleição e de exercer algum cargo eletivo?
Todos nós, eu e você, nós somos seres humanos políticos. E eu, por ter vindo de centros cívicos e grêmios e blocos, eu sempre tive uma paixão por política muito grande. E eu tinha um sonho de ser político. Em 2022, eu fui convidado para ser suplente senador. Declinei. E em 2023, eu topei botar meu nome como pré-candidato a prefeito de Natal. Tá? Comecei a andar nos bairros, fazer reuniões, conhecer com mais profundidade, formei um grupo de trabalho de áreas específicas para entender os planos da cidade. E cheguei a ter, veja só como é engraçado, eu tinha o dobro de intenção de voto de Paulinho Freire. Eu cheguei a ter 8%, 8,20, 28%, se eu não me engano. Em mais de duas pesquisas, eu tive mais de 8%. Nas duas pesquisas, eu cheguei a ser terceiro colocado nas pesquisas, Paulinho sempre atrás de mim. Mas teve um episódio que me desgastou muito. E quanto mais eu estava convivendo ali com a política, menos vontade eu tinha de ficar. Tá? Porque quem tem um sonho, ideologia, você vai... As coisas não dependem só da gente para acontecer, dependem de uma série de conjunturas. Então você vai se sentindo muitas vezes impotente e também decepcionado. Quando foi em dezembro de 2023, eu acabei esse sonho e resolvi que não fazia parte mais da minha vida pretender ser político.
Então, você não tem, hoje em dia, você não vai disputar mais eleição.
Não tenho mais desejo nenhum.
Nem para cargo no executivo, que aí você precisa dessa articulação muito grande, mas também não para o legislativo, para deputado, por exemplo?
Não, para nenhum.
É isso. Então, tá bom. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta. Quem vai fazer é Fabiana Bezerra.
BG, você teve uma breve passagem pelo ABC Futebol Clube. E o que você tira dessa passagem para a sua gestão hoje como empresário e como comunicador?
Eu fui vice-presidente do ABC Futebol Clube de 2010 até 2013. Fui campeão brasileiro, bicampeão estadual, vice-campeão da Copa do Nordeste e acho que fiz parte da diretoria mais vitoriosa da história do ABC. Tá? Aprendi muito com o ABC, inclusive na questão da comunicação. Tá? Porque eu tomava conta ali do marketing, do social, que tinha a ver com a forma de se comunicar do clube. E a gente inovou muito na comunicação do clube com o torcedor. Mas foi um capítulo que me satisfez não só como ser humano, mas como torcedor do ABC, que é uma das paixões da minha vida, que eu dou também como preenchido. Aquela passagem ali me preencheu. E o futebol, pelo que eu vejo, cada dia é mais difícil de você estar dentro. Tá? Porque você, para pertencer ao mundo do futebol, você não precisa ter capacidade. Você precisa querer fazer parte. Então, em muitos pontos, há um nivelamento por baixo muito forte. Tá? Então eu dou isso como cumprido, foi muito importante na minha vida e hoje só vou para o estado torcer.
BG, eu queria voltar a falar de política aqui, né, que é uma parte que nos interessa muito, para saber como é hoje o seu relacionamento com os políticos do Rio Grande do Norte. Você, como a gente falou aqui desde o início, tem hoje um império de comunicação. O que você fala tem muita força no blog, no programa de rádio, enfim, nas emissoras que você participa. Como é hoje o assédio desses políticos? Eles lhe procuram com informações? Eles pedem para você dar opinião de um jeito ou de outro? Ou ligam para passar informação quando você fala alguma coisa que desagrada a eles? Como é essa relação com as fontes e com os políticos graúdos do Rio Grande do Norte?
Olha, a minha relação com os políticos é de respeito. Eu tenho muito poucos relacionamentos. As pessoas que eu tenho relacionamentos políticos são pessoas que eu era amiga antes de entrar na política ou antes de eu entrar no jornalismo. Então, eu tenho 3 ou 4 amigos políticos, né, que são amigos meus ou de adolescência, ou de infância, ou que a gente foi parceiro de negócio. Por exemplo, o prefeito Natal, hoje, Paulinho Freire, a destaque foi parceira minha nos shows no Portal das Dunas. Estou falando dos anos 90, tá? É, Paulinho tinha perdido para vereador, nem vereador era. Ezequiel, o presidente da Assembleia, é meu amigo de adolescência, de festas e de turma. Fábio Faria, que é, não está mais na política, que é meu pessoal, é meu amigo antes de ser deputado federal e antes de eu estar no jornalismo. Então, esses são meus amigos, são os que eu tenho mais contato. Os outros políticos, eu mando mensagem, eu falo quando eu preciso confirmar alguma informação. Eu não tenho relações pessoais de proximidade, tenho relações de respeito no papel de jornalismo e eles de político. Trato todo mundo bem, acho que todos me tratam bem e ninguém me aborda pedindo para me dar opinião A ou opinião B, não.
É isso. Vamos então à próxima pergunta, que quem faz é Fernanda Andrade.
Como você vê a legitimidade do blog do BG, levando em consideração a discussão do jornalismo sem informação? E o que levou você a cursar jornalismo na UNP?
Bora lá. O que me levou a cursar jornalismo na UNP é que eu senti uma necessidade de ter a comprovação que eu sou jornalista, de ter o diploma, tá? Eu tenho muitas afazeres, muito, mas eu sempre senti dentro de mim que eu tinha que concluir o curso. E esse ano eu concluo finalmente o curso de jornalismo. A legitimidade, pela parte de quem vê como jornalista, muitos me questionam, tá? E me questionam principalmente, não só no sentido de que, pô, esse cara não devia estar ocupando esse espaço, mas eu faço uma pergunta a esse que me questiona: será que ele tentou estar naquele meu espaço? Será que ele lutou para estar naquele meu espaço? Eu acho que um dos problemas do jornalista é a vontade dele de sair da redação, de prender no segmento, de fazer diferente. Porque você pode ter o melhor texto do mundo, mas se você não souber se vender, se você não sair para escrever um livro, se você não se preparar para dar palestra, se você não se preparar para apresentar, se você não se preparar para comandar um grupo aqui na UFRN, você vai ser aquele jornalista que no final da vida vai dizer: o que foi que eu fiz profissionalmente? Você vai se sentir frustrado. Então, eu acho que o jornalismo, eu acho que no curso de jornalismo devia também juntar um empreendedorismo, certo? Até para você ter as possibilidades. Então, eu me sinto legítimo. Muitos jornalistas não devem achar que eu sou legítimo. Também, quando eu tiver o diploma, vai dizer: ah, esse cara só teve diploma porque foi isso, foi aquilo. Enfim, eu não olho muito para trás. Eu olho sempre para frente. Não me preocupa muito essa avaliação. Mas sua pergunta é ótima. Eu acho que muitos jornalistas não se sentem que eu sou legítimo para estar na profissão. Eu me sinto com legitimidade. E o principal intuito do teu diploma é isso, a verdade é essa, sem hipocrisia nenhuma. Porque eu apresentei para uma televisão em duas TVs. O Ibope me deu como líder de audiência, o cara a cara com o BG. Eu apresentei na Band e na TV Ponta Negra. Eu sou diretor da TV Assembleia há 11 anos. Nunca teve uma direção na TV Assembleia que conquistou, teve tantos passos importantes e estratégicos para o crescimento da profissão, para o crescimento da TV, como eu. O meu blog, ele é líder de acessos há 11 anos, ininterruptamente. Meu programa tem 90% da audiência do horário. Se fosse só pelos números, eu não tinha que responder. Mas eu preciso responder, eu tenho que responder. Então, sendo bem sincero com você, eu acho que é isso.
Bruno Giovanni, BG, quero agradecer demais pela sua presença aqui no nosso Xeque-Mate. Nosso tempo está esgotado, mas dizer que foi uma grande satisfação recebê-lo aqui na TV Universitária. Volto sempre, sucesso para você e estamos por aqui.
Me permita um minuto,
claro. Porque
a satisfação é minha. Eu, criança e adolescente, acompanhava o Xeque-Mate. E era um dos melhores programas, é um dos melhores programas de entrevista da TV Potiguar. Inclusive, antigamente, no formato, eram dois ou três jornalistas com um entrevistado, não é? Eu me lembro daquela mesinha no meio e as cadeiras, muito fresco na minha memória. Eu aprendia com os entrevistados. E hoje é muito bom você ser entrevistado nesse formato, né? De ter quatro estudantes aqui de radiodifusão, de jornalismo, que perguntam o que quer, que não tem roteiro, enfim. Então, a satisfação é toda minha, parabenizar você também pelo seu sucesso e agradecer a atenção da TVU e de vocês comigo.
Valeu, BG. É isso, não podia deixar de dizer o Ai Papai, né?
Chama.
É o slogan do BG, é isso, o bordão. Quero agradecer aqui aos estudantes de comunicação da UFRN por esse programa e agradecer especialmente a você pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem.
Este programa teve a apresentação de Ranieri Souza, direção-geral de Valquíria Knaip, produção da TV Universitária e dos alunos da disciplina Tópicos Especiais em TV do Departamento de Comunicação da UFRN e edição de Bruno Moura, Maílson Andrade e Eduardo Pandolfo.
ZYD 522, Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. Brasil.
Angelita. Informa a hora certa.
1:08.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Thank you.
FM. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
1:15.
Diagnóstico precoce é dar à vida a chance de continuar. Quando os sinais são percebidos a tempo, a esperança encontra caminho. O neuroblastoma pode apresentar massa palpável no abdômen, irritabilidade, mancha roxa ao redor dos olhos. Procure um médico. Câncer infanto-juvenil. Seja um porta-voz do diagnóstico precoce, você também. Eu sou Diego Negrelos. Vem com a gente, vem com a casa do Val Paiva.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
78 FM.